Começa agora, Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Fabiana Silva, em mais um episódio incrível do Mulheres de Esperança.
Sonhos fazem parte da vida. Desde pequena, sonhamos com nossa vida adulta. Engraçadinho que esses dias minha sobrinha, que acabou de fazer 16 anos, no começo do ano falou pra mim, tia, em 2024 eu vou fazer 18. E eu pensando, calma! A gente sonha com a nossa vida adulta, com a nossa profissão, com a nossa casa, com o nosso grande amor e, claro, com os filhos que vamos ter.
Pois é, e normalmente o sonho com os filhos envolve a escolha dos nomes.
Uhum.
E ai de quem criticar o nome escolhido.
Uhum.
Os tempos mudam, as pessoas também, mas alguns sonhos nunca morrem. E para milhares e milhares de mulheres, o sonho de ser mãe ainda é muito real.
Acontece que nem sempre os sonhos se tornam realidade. Algumas meninas crescem, se casam e quando resolvem engravidar, descobrem que nem todos os sonhos podem se concretizar.
E que susto, que é descobrir que gerar um filho, algo que parece ser tão natural na vida de qualquer mulher, é uma impossibilidade. Esse é o tipo de coisa que não é bem-vindo e que pode causar muita dor.
No episódio de hoje, contamos com a presença da querida Renata Burjato para conversar sobre o delicado tema, quando os filhos não acontecem. Fique com a gente, vai ser muito especial, a gente volta já já.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
A gente sabe que ninguém imagina que vai se deparar com o susto de não poder ter filhos. E quando uma mulher descobre que não pode ter filhos, existe um turbilhão de emoções que acompanham o processo. E eu tô aqui com duas mães e eu quero saber o seguinte de vocês. Antes de vocês engravidarem, passou pela cabeça de vocês a possibilidade de não ter filhos? E essa possibilidade remota de não ter filhos mexeu com vocês?
Passou sim, porque eu tinha conhecidas familiares, amigas, enfim, que estavam há bastante tempo tentando engravidar e etc, né? Então, você começa nesse período, né? A gente, no meu caso, a Helena, ela foi... A gente quis, a gente esperou o tempo e tal, se preparamos para isso. Então, principalmente ali o primeiro trimestre, você fica com aquele sentimento, será, Senhor, que, né, a gravidez vai se manter? Será que tá tudo bem com o bebê? Cada exame? Então, a gente fica com um pouquinho de medo, assim. Eu senti um pouco de receio, principalmente no primeiro trimestre.
E antes de engravidar, você também tinha medo de não conseguir engravidar?
De demorar.
Tá,
porque eu
de
acho
demorar.
Que a parte da espera, da demora, é... Porque a gente acha que vai ser assim, né? E em alguns casos não é tão rápido. Então, a questão da espera, eu fiquei com receio.
Gente, eu, de pequena, sempre achava que eu ia ter muitas filhas. Não só achava, como assim, o meu sonho era 4 meninas, casar com 20 anos e com 22 já ser mãe de 4 filhas, sabe? Não dava assim, logisticamente, nem tinha como isso acontecer.
A
porque cada gravidez
fechava.
Leva... Mas era o meu sonho infantil. E assim, aí eu lembro que eu trabalhava, né? Eu abria um... Era um pianinho de criança, mas eu falava que era ali um computador que devia ser, né? Naquela época, assim, o quê? Uma máquina de datilografia. E aí eu ficava datilografando e... Filhinha, espera só um pouquinho. E tal, tal, tal. E eram 4 meninas e eu sempre achava... Achava que eu ia ter 4 filhas. Aí, quando eu fui crescendo, eu fui ajustando. Acho que casar com 20 não vai dar. Acho que ser mãe com 22. Porque eu casei com 24. Ainda foi nova, mas assim, imagina, né? Eu com 22, eu achava que já ia ter várias filhas. E depois de 2 meninas, né? Na verdade, eu pensei, nossa, 4 era demais. Mas, em parte, eu realizei 50% deste sonho. Mas depois eu conto também, né? Que assim, depois que a gente casou e tentou ter filho, não foi tão rápido, tão fácil assim. Mas antes de eu contar essa história, Suzy, você começou esse programa dizendo assim, estou aqui com duas mães, e você é uma mulher que nos inspira muito em todos os sentidos, mas você não tem filhos. E eu acho que tem muita gente que tem vontade de te perguntar, sabe? De querer saber assim, ai, será que a Suzy não pode? Será que a Suzy não quis? Como é que foi pra você?
Então, é interessante que quando você é uma pessoa que não tem filhos, tem muita gente que me pergunta ainda, mas você pensa em ter ainda, né? Eu acho que essas alturas já não dá mais. Mas quando as pessoas veem uma pessoa que já está casada há bastante tempo como eu e que não tem filhos, você presume que a pessoa não quis, né? E quando eu e o Douglas nos casamos, nós tínhamos a seguinte postura: se Deus nos der filhos, nós vamos ficar muito felizes, se não der, também, e nós não vamos ficar fazendo tratamentos, nada disso, porque eu creio e posso contar muitas histórias da maneira que Deus sobrenaturalmente deu filhos para amigos e pessoas que não podiam engravidar. Sim. Então eu creio nisso, que é o plano maior do Senhor, e o Douglas também, nós sempre tínhamos isso. Mas claro que eu tinha nome para filho, nome para filha, e ai de quem falasse mal, ai que nome estranho.
Agora
não,
eu quero
não
saber
é
que nome.
Tinha vários, de criança para as meninas eu gostava muito de Karen.
Muito.
Eu achava Karen muito, eu falava, ai, minha filha vai chamar Karen. Aí depois, a menina foi, aí eu pensava, na Maria Fernanda também eu gosto de nome composto, né? Aí meninos eu pensava, ai, Felipe, eu amo Felipe. E aqui o Felipe da técnica, eu acabei de falar pra ele que ele tem idade pra ser meu filho, então meu filho de coração, Felipe, eu sempre gostei muito, mas aí eu conheci uma pessoa que a gente conheceu, respeita muito, Krister, eu gosto do nome Krister e Krister, aí eu falava, ah, então tem que ter Felipe, então vai ser Krister Philip, Krister Felipe, quem tem os dois nomes.
Os dois que eu mais gosto.
Aí eu falo assim, a gente fala assim, Krister Philip Peck, olha que bonito, Krister Felipe Pack, olha que ia ficar bonito, né? E a gente tinha tudo isso, mas os filhos não aconteceram. E a gente tinha essa questão e a gente falava, não vamos procurar, mas eu vou ser honesta que pra gente foi um processo tão natural que a gente nem pensava em procurar um tratamento, em fazer. Nós já tínhamos essa decisão diante do Senhor. E é muito tranquilo para a gente não ter filhos, né? É muito... claro que a vida seria muito diferente. De vez em quando eu falo, como seria a vida com filhos, né? Seria uma loucura, seria bem diferente. Eu acho que você expande o seu coração, você expande os seus horizontes de uma forma muito especial. Acho que a maternidade é algo muito especial. Mas eu não tenho a frustração de não ser mãe, né? Eu acredito que tem outras maneiras da gente se alegrar. Em primeiro lugar, no Senhor, a gente ser completo nele. Em segundo lugar, naquilo que ele tem para nós, né? Então, meu coração sempre esteve muito aberto para os meus sobrinhos, para os meus sobrinhos de coração, para os meus filhos de coração, né? Mas não foi uma escolha, foi o que aconteceu. Os filhos nunca aconteceram, né? Quando os filhos não acontecem, nunca aconteceram. E assim, e para a gente teve todo esse processo de muita conversa, de você tá bem com isso, eu tô bem com aquilo, porque a gente via as pessoas ao nosso redor que também não conseguiam engravidar e que sofriam e que oravam e que jejuavam e que procuraram tratamento, e a gente se perguntava, né? A gente fala, não, mas a gente tá ok, se o Senhor quiser nos dar filho, vai nos dar de outra forma.
Muito interessante isso, né? E, na verdade, sem expor, mas tem um outro casal aqui na rádio que também, antes de casarem, tinham mais ou menos essa mesma maturidade de conversarem e de aceitarem, seja o que for. E quando eu digo, né, maturidade, não que a pessoa queira ter o filho, não é, é um outro tipo de entendimento, mas eu digo maturidade do casal, de os dois estarem indo para a mesma direção, né? E tem casais que, obviamente, não têm filhos e que ambos vão tentar de alguma forma, seja com tratamento, seja com a adoção, e quando acontece, eu presencio, né, ouvintes nossos que depois de muito tempo esperarem, ou de repente chega um filho, ou conseguem a adoção, e é lindo também, mas eu acho que essa sintonia de o casal estar alinhado, isso é...
Faz
é assim, imprescindível,
diferença.
Com certeza.
É importantíssimo. Uhum. Porque se o Douglas não tivesse a mesma entendimento que o meu, obviamente nós iríamos conversar e eu talvez procurasse tratamento, alguma outra coisa assim. Né? Mas como nós dois estávamos ali juntos, alinhados no pensamento, né, que precisa ter tanto para ter filhos, quanto se acontece de não ter, ou desejo de buscar uma adoção, ou fazer tratamentos. E assim, uma história de uma amiga... uma americana para quem eu interpretei, ela casou, estava com dois filhos, e quando eu fui visitá-la, ela estava muito frustrada que ela tinha tentado ter outros filhos e não tinha acontecido. E ela tinha tentado o que eles chamam de foster parenting, que é aquela adoção, sabe, eu não lembro como chama aqui no Brasil, que você fica um tempo, que você cuida das crianças, mas você não é pai deles. Ela tinha tentado adotar, não tinha nada dado certo, e ela queria engravidar, e os filhos já estavam assim, adolescentes, quase entrando na faculdade. E eu lembro que eu falei assim, eu falei, Lord, vamos orar então. Aí nós oramos. oramos Sim. por ela. Um ano depois, ela teve uma menina. E depois, ela teve mais outra menina. Ela tem que duas legal. Meninas. Aí, eu falei, gente, que alegria. Ela falou, você tinha que ter vindo pra cá antes pra olhar comigo. Mas eu fiquei tão feliz de poder participar desse momento, né? De orarmos Sim. juntas e de ver o Senhor respondendo isso. E tantas outras histórias, assim, né? De falar assim, Senhor... Ah, o Senhor quer dar filhos para eles e de participar nesse processo em oração para que o Senhor fizesse um milagre. É muito especial isso.
No próximo bloco, a gente vai continuar com esse bate-papo que está muito especial. Então, já voltamos. Não sai daí.
Este é o Mulheres de Esperança.
No episódio de hoje, eu, Suzy Rebujato, estamos conversando sobre o tema de quando os filhos não acontecem. Su, no bloco anterior, você contou um pouco sobre o seu processo de não ter filhos. Ao longo dos anos, você sentiu algum olhar estranho para você por não ser mãe?
Que pergunta espinhosa, hein? Espinhosa e importante. Olha, gente, aqui eu vou até dizer que você, nosso ouvinte, talvez também acompanhe a Rebeca Nehmer e tenha ouvido o depoimento dela. Se não ouviu, eu encorajo você a ouvir, porque, como eu estou dizendo, o filho não ter acontecido para mim, apesar de eu ter os nomes para os meus quatro filhos, imaginar como seriam e etc., foi uma coisa muito tranquila diante do Senhor, né? E, então, mas não é a realidade de tantas mulheres. Então, teve olhar estranho para mim? Infelizmente teve. E é uma coisa assim que algumas mães fazem e que pode ser muito cruel. Eu não tinha essa questão que era tão complicada, dolorosa para mim. Mas aquele olhar de você não... Você quase como se você fosse menos mulher por você não ser mãe. Ou você não sabe do que você está falando porque você não é mãe. De fato, eu não sei muita coisa. Eu tenho consciência disso. Mas eu sou educadora, então alguns princípios eu sei. Eu cresci, eu ajudei o meu sobrinho mais velho. Eu participei ali quando ele era criança, o primeiro banho do meu sobrinho. Eu e minha cunhada chorávamos junto com ele, porque bebê chora muito, tadinha, né? Do frio e tudo. E a gente, assim, com medo de quebrar e de cuidar. Então, você tem um pouquinho de consciência. Mas mesmo que eu não tivesse nada disso, né? Se eu quisesse ser mãe e uma pessoa olha para mim com um olhar de você é menos mulher porque você não é mãe, eu que já estou me sentindo terrível, porque é um desejo do meu coração não realizado. Alguém me tratar assim é cruel demais. Então, em alguns momentos, algumas mulheres foram muito cruéis comigo. E assim, e algumas por terem medo de machucar você, de assim... a mulher tá grávida e aí vai fazer o chá de bebê, então às vezes não quer, que fala toda feliz, tá falando toda feliz, aí quando você chega na roda, aí corta o assunto, como se vamos mudar de assunto, vamos falar, e não deixa segurar o bebê, tantos detalhes, gente, que machuca demais. E pra mim, assim, quantos chás de bebês eu não organizei com tanta alegria, não falei com tanta alegria, né?
Meu, inclusive, gente, aqui na Rádio Transmundial. Verdade. Eu que ainda nem tinha consciência de como se fazia um bolo de fraldas, a Suzy sabia fazer aquilo tranquilamente, organizou tudo. Então, assim, não, e fora o quanto as crianças gostam de você, né? Agora a Paola e a Helena vivem me pedindo massagem, mas por quê? A Suzy Peck inaugurou essa fase de cremes e massagem nas duas. E elas pedem, mãe, faz massagem no meu pé antes de dormir. Então, acho que cada um tem um olhar, na verdade, né? E foi muito importante você ter ressaltado isso, Suzy, porque, por exemplo, a gente comentou no próximo bloco se iria nos frustrar, eu não cheguei a comentar, né? Uhum. Se eu não tivesse filho, se eu ia ficar frustrada. Eu ia, porque, na verdade, sempre foi um sonho muito grande. Mas eu acho que eu iria partir mesmo para adoção. Porque, por exemplo, na gravidez, na primeira gravidez, a gente tinha casado, a gente estava com 6 meses de casamento. E a gente, como também o Luiz sempre quis ter filhos, era uma coisa que a gente queria que logo depois de casar já acontecesse. E aí, depois de 6 meses, eu estava grávida super feliz de já comprar roupa, de já pensar em nome e tudo mais. E aí nós perdemos, né? Só que a gente também já tinha ouvido o coraçãozinho bater, tudo. Então, foi muito ruim. E tinham pessoas que também chegavam e diziam assim, esquece isso, que logo, logo você tem outro. E assim, você ainda tá vivendo Sim. aquele sentimento super doloroso. E aí foi importante outras pessoas da rádio, na verdade, comentarem que também já tinham perdido. E pessoas que tinham crianças e também já tinham passado pela perda. Então, é como a gente já falou em outros episódios também, né? Às vezes não é nem uma palavra que você vai dizer, olha, vai dar tudo certo, você vai ter filho, mas é contar a sua própria história. Eu também já perdi, olha, aconteceu comigo, né? E não fazer, né, assim, um menos da dor do outro, uhum. né? E daí depois, quando eu estava grávida da Paola, a gente estava com a mesma complicação que foi o que fez a gente perder o primeiro nenê, que era o descolamento da placenta. Então, até os 3 meses era a mesma situação. E aí veio na cabeça, talvez a gente não consiga mesmo. E aí, muito tranquilamente, o Luiz disse para mim, e se a gente não conseguir, vai estar tudo bem, a gente pode adotar. E eu pensei, é isso, a gente pode adotar. Então, a gente estava encontrando um caminho ali dentro de um sonho. Mas, de fato, é muito importante a gente olhar para o outro e não julgar, né? O outro não imaginar se ele quer ou se ele não quer, se ele tentou e não teve, se ele perdeu. Enfim, simplesmente deixar que o outro conte a própria história quando ele quiser contar a história, né?
E tem esse lado de ter essa sensibilidade, por exemplo, quando, como eu falei da questão das, né, de você estar falando de chá de bebê, ou de bebê, ou de segurar bebê, você tem que ter a sensibilidade. Tem mulheres que sofrem com isso. Sim. Mas as mulheres que sofrem com isso, normalmente não vão nem chegar muito perto mesmo. E respeitar esse espaço dela, né? E é uma dor muito profunda e muito particular que a pessoa tem, que é com casal, envolve Sim. casamento, envolve uhum. as coisas. É o sentimento mais profundo que a pessoa tem, né? Assim, eu lembro de Ana, da personagem Sim. Ana, que ela parecia estar bêbada, né? Diante do altar ali, de tanta angústia, uma angústia nesse ponto. Quem já experimentou algo assim por qualquer outra coisa, é muito particular. Então, é um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado, é um terreno muito sagrado no coração do outro. Então, ao mesmo tempo, na hora que a pessoa fala, que fala, ai, tá tudo bem, tá se alegrando com o seu bebê, ou segurando o seu bebê, deixe, né? Se você se sentir confortável, deixe, porque a pessoa tá bem. Agora, se a pessoa também não quer, né? Não quer, às vezes, servir no berçário da igreja e etc., ela tem os motivos e não fica perguntando, não force, também. É. Não fica falando, ai, Deus vai dar, Deus vai orar, ou tem pecado. E aí, Rebeca Nehmer, eu acho que ela coloca muito bem, porque é o Senhor quem sabe os planos que Ele tem para a vida de cada um de nós. É Ele quem dá vida, Ele é o autor da vida, né? Então, quando vem um bebê, a gente se alegra porque Ele é o autor da vida. E quando não vem, a gente sabe que Ele tem um plano perfeito, né? E então, é um assunto que eu falo com muito cuidado, mas como são anos e anos vivendo essa questão, e uma coisa interessante é que quando as pessoas falam assim, você tem filhos? E eu falo não, eles não sabem o que fazer com
mudar de assunto.
Então me diga, próxima. Por exemplo, numa pessoa que esteja vivendo uma situação semelhante, e aí ela vai lá e responde, o que, que seria uma resposta melhor para a pessoa te dar do que fazer uma cara de... O que eu falo agora?
Cheguei a falar assim, tratar com naturalidade. Não é nem o que fala, é a naturalidade. E eu entendo que a Sim. pessoa não sabe o que fazer. Porque o natural é, você está casada há 20 anos, você tem filhos? Tenho 1, tenho 2, tenho 3. Então, quando a pessoa fala não, fala assim, então me conta da sua família, como é que é você e seu marido, enfim. Mas, assim, com naturalidade. E eu estou falando isso, e eu fico muito, é muito tranquilo para mim Sim. a pessoa não saber o que fazer. Porque eu entendo isso, que não sabe. E não tem como saber mesmo, né? E aí, o que eu faço? Eu ajudo. E aí eu falo, não temos, mas isso para mim sempre foi um processo muito natural. A gente sempre entendeu que se Deus não nos desse filhos, tudo bem. E falo, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho... Aí tem gente que fala assim, mas não é a mesma coisa. Teve uma pessoa que falou isso para mim.
Eu ia falar, a Suzy já responda, já ajuda a pessoa que ficou sem graça, já pega já na mão, já fala, fica tranquila.
É. E aí a pessoa... E teve uma pessoa que falou, não é a mesma coisa. Eu falei, de fato. Não é, mas me dá alegria do mesmo jeito, né? E assim, então...
isso é tão interessante ela falar, a gente tá falando aqui do outro, porque eu tenho amigas que não puderam, os filhos não aconteceram até o momento, e tenho amigas que decidiram que não, pela vida, no casamento, enfim, elas não pretendem ser mães, né? E a gente sempre quer arrumar solução pro outro, né? Então, a gente entende de... Ah, não, eu vou lá falar com ela, eu vou incentivar, vou deixar ela com a minha filha pra ver como é bom pra ela ter o desejo de ter filho. Porque a gente, às vezes, ama tanto o casal e a gente deseja que realmente aquela família cresça, mas é muito importante a gente tomar ser sensível, tomar o cuidado e respeitar o momento, né, na vida da pessoa.
E sabe uma coisa interessante? Quando eu falo assim, eu não tenho filhos, estou numa conferência, aí vem alguém e fala assim pra mim, eu também não tenho filhos, mas pra mim dói, né? Eu falo assim, E eu falo, ah, então posso orar com você.
Que lindo.
Né? E assim, porque tem gente para quem não dói, que não dói não, ou que já passou, né? Que você lida sobre o assunto com o Senhor. De alguma forma você lida, né? Com os nomes que não aconteceram, né? Com os filhos que não aconteceram. Você lida ali com o Senhor, é muito particular. Mas aí quando a pessoa vem e conversa com você, essa sensibilidade, fala, como você se sente com relação a isso? Se você sentir que tem espaço para isso, porque é muito particular.
É.
Eu falo assim, eu posso orar por você? Como você quer que eu ore? Antes de falar, posso orar? Como você gostaria que eu orasse por você? Né? Para Deus trazer um consolo, ou para Deus dar filho, ou tal, como essa minha amiga. Eu falei, como você quer que eu ore? E ela, e aí a gente orou e pedimos filhos para ele, se o Senhor quiser. Se o Senhor queria, Deus tinha ali o plano para ela ter mais duas meninas, são lindas. Eu falo para elas, são lindas minhas sobrinhas. E assim, são. É, então, é muito dessa sensibilidade com a pessoa, do Espírito Santo, cuidado. Lembrando que quando a pessoa, mesmo que falam assim, ela não quis ter filho. Tem algumas mulheres que não têm filhos porque estão num casamento muito difícil, né? Ou o marido não quer. Tem tantas coisas que a pessoa não se sente à vontade de abrir necessariamente, por isso a pergunta de se o papo desenvolve, como eu posso orar por você? Ou como eu posso te ajudar nesse sentido, né? Ou assim, e tratar com maior naturalidade possível do tema e colocando assim diante do Senhor, né, aquela questão, porque é um tema muito sensível. Pessoas assim ficam muito feridas. Eu tenho amigas que engravidaram duas ou três vezes e perderam os bebês, e é um luto como se tivesse tido o filho e perdido, né? Eu acho que, eu lembro quando eu era criança, eu pensava, que momento é ruim de perder o filho? A partir do momento que gerou, né? Porque assim, eu achava é chegar ao fim da gestação e o neném nascer morto. Aí depois eu falava, não, acho que é perder com 3 meses. Não, eu acho que é quando tá com 10 anos. Aí eu cheguei à conclusão que assim, a partir do momento que gerou e você tomou consciência que você está grávida, perder o filho já é um luto, já é uma...
É a consciência de que você vai ter um filho e você perdeu o sonho,
perdeu
também.
Perdeu o sonho,
de tudo que você imaginou, de tudo que você projetou, né, para aquilo. Então, o que essa conversa, né, tem me trazido, espero que esteja trazendo também para você, mulher, é que assim, primeiro guardar as nossas palavras, né?
Sim.
Quando a gente ouve uma história, ouvir a história. Não comentar, não dar conselhos antes da hora, ouvir, e se houver abertura, se colocar à disposição para orar e de acordo com o que a pessoa gostaria que a gente orasse. Por exemplo, eu lembro quando perdi também o primeiro bebê, a minha vontade era dizer, Senhor, quando tava para perder, mas ainda não tinha perdido, estava com todo o sangramento, tudo, era dizer assim, Senhor, me dá esse filho, por favor, salve esse filho. Mas eu não queria que fosse feita a minha vontade, mas a dele. Mas eu não conseguia falar isso. Então, eu liguei para pessoas para dizer, você pode fazer essa oração que eu não consigo fazer? Então, acho que a gente ouvir e deixar que o outro diga para nós, né, qual o caminho, e a gente servir, ouvir o outro. E quando você falava, Suzy, por exemplo, das suas experiências, né, com outras crianças, eu fico pensando de cifrar e puar. Que quando elas ajudaram a dar à luz a tantas outras crianças, elas não eram mães, né? A história lá de Êxodo diz que elas não tinham as próprias famílias, mas elas foram usadas em tantas famílias, então Deus tinha um plano específico para elas, né? Por meio dessa história, tantas outras vieram acontecer.
Porque aí a gente pensa também nas mulheres solteiras, né?
Sim.
Porque assim, tem mulheres casadas que não têm filhos, mas tem muitas mulheres solteiras que a frustração maior não é nem não ser casada, é não ter filho.
Sim.
Né? Então, é uma coisa assim, é uma sensibilidade que nós temos que ter, né? É um cuidado muito especial. Esse assunto da maternidade é um assunto muito especial, muito bonito, e tem que ser bem tratado, inclusive, para quem não consegue. Então, a pessoa, se você, assim, não sabe o que fazer, não faça nada.
Sim.
Só muda de assunto, vai para outra coisa e tal. Né? Teve uma pessoa que me perguntou ano passado, você tem filhos? Eu falei, não. Aí eu achei bonitinho que ele falou assim, mas pensa em ter ainda? Eu falei assim, acho que essas alturas não, né? Eu falei, imagina, mas tem tanta gente com 40 anos tendo filho ainda. Eu falei, obrigada, que eu tenho um pouquinho mais de 40. Eu falei, é verdade. Ele falou, ah, tá bom. E aí foi uma conversa leve, gostosa, né? Respondi a pergunta dele. Sim. E tal, e parou por ali. Então foi gostoso, foi interessante.
Meninas, o tema é tão relevante que nós estamos tratando aqui, mas já está na hora de encerrar essa parte. E no próximo bloco nós vamos para uma reflexão com a Suzy Peck. Não sai daí que a gente volta já já.
Sim. Será que ainda vale a pena?
Recentemente ouvi alguém dizer que muitos de nós vamos ouvir o nunca de Deus em diferentes áreas da vida. Que coisa difícil de ouvir e ainda mais de lidar, não é? Essa afirmação se encaixa bem no tema delicado de hoje. Eu penso no apóstolo Paulo, que contou sobre um espinho na carne com o qual convivia, e claro, não gostava. Em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9, dizem o seguinte: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não sabemos ao certo qual era o espinho na carne de Paulo. O que sabemos é que seu pedido foi negado. Contudo, o Senhor não deixou Paulo sozinho em sua angústia. Ele diz que sua graça era suficiente e que seu poder se aperfeiçoaria em sua fraqueza. O mesmo é verdade para mim e para você. Não estamos sozinhas em nossas angústias, sejam elas quais forem. O Senhor ouve e entende a nossa dor e oferece graça superabundante para todos os desafios que enfrentamos.
Conte sempre comigo.
Ah, que pena, a gente chegou ao fim de mais um episódio tão especial e maravilhoso. Foi muito, muito bom. Rê, obrigada mais uma vez por participar conosco desse episódio.
Oh, eu que agradeço demais.
Obrigada, Rê.
Como sempre, a gente quer saber a sua opinião, nossa querida ouvinte. E eu queria saber aqui a sua, Rê, como que foi hoje esse programa pra você? Fala pra gente, escreve pro mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e também conte a sua história, a sua realidade. Se você quiser compartilhar, vamos ficar bem gratas, viu? De receber seu e-mail.
Então não esquece de escrever pra gente. Como a gente diz, o programa se encerra por aqui. Você pode continuar conversando com a gente pelo e-mail, como a Fabi acabou de falar, nas nossas redes sociais. No Instagram somos @mulheresdeesperancartm, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil e no Twitter @mulheresRTM.
Isso mesmo. Anotou tudo direitinho aí? Então segue a gente nas redes sociais, ora com a gente, curta e compartilha os posts. Também deixa o seu comentário e uma sugestão de tema.
E participe também pelo WhatsApp, que daí eu mando pras meninas. Pelo 11 974 181 456. Quem tá fora de São Paulo tem o 55 na frente e a gente adora também quando os homens deixam os recados. Então, mandem também.
É isso aí. Obrigada, querida ouvinte, por estar com a gente em mais um episódio nesse tão particular, tão profundo, tão delicado. Então, obrigada. Espero que você seja encorajada. Conte sempre com a gente. Obrigada, Fabi. Obrigada, Rê. Obrigada, Felipe, querido, aqui na técnica. Que Deus abençoe vocês. Um beijo carinhoso para você, nosso ouvinte. E até mais.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck. Realização: Transmundial.